A Comissão de Seguridade Social vai debater hoje os efeitos da fosfoetanolamina sintética no tratamento do câncer.
Pois é, Márcio, essa substância de nome complicado aí começou a ser estudada por um pesquisador do Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e isso foi no final da década de 80. Mas como a droga não passou por testes em humanos, os testes necessários, né, para saber se realmente é eficaz, o remédio ainda não é considerado remédio, quer dizer, a substância não é considerada remédio, né?
Pois é, e nossos ouvintes com certeza estão acompanhando essa questão, porque o assunto, Elisabel, virou polêmica nacional. A substância que ainda estava em estudo na USP começou a ser distribuída para pacientes que alcançaram bons resultados ao tomar a pílula do câncer, como ela já está sendo conhecida.
E a partir daí, mesmo sem testes, Márcio, outros pacientes de várias partes do país recorreram à justiça para fazer uso do medicamento. Muitos deles conseguiram. Por meio judicial, né?
Exatamente. A justiça tem barrado alguns. Ontem houve, inclusive, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo a respeito de liminares de primeira instância, mas o ministro Luiz Fachin também havia concedido uma liminar autorizando o uso do medicamento. É uma polêmica realmente grande, Elisabel. Por isso, quem está conosco para falar sobre todo esse assunto e essa discussão em torno da nova droga contra o câncer é o médico e deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais. O deputado é autor de vários requerimentos para debater o tema na Comissão de Seguridade Social. Deputado, em primeiro lugar, bom dia, muito obrigado por nos atender.
Bom dia, Márcio, bom dia, Elisabel, bom dia aos ouvintes da Rádio Câmara, prazer estar aqui com vocês.
Pois é, deputado, vamos começar pelo começo, né, para que a gente possa entender melhor o assunto. O que é essa fosfoetanolamina que está provocando tanta polêmica aqui no Brasil?
Márcio, essa pergunta não é fácil de responder, né? Mas o que se sabe até agora é que este é um composto, é uma substância que está presente no processo metabólico do organismo, ou seja, ela faz parte do próprio organismo, em pequenas quantidades, pequeniníssimas quantidades. A primeira evidência desse caso é que essa substância estaria mais concentrada em tumores, onde que existiam células cancerosas. Então, essa é a pergunta que surgiu, logicamente, nesse primeiro momento, é que esta substância, ela é produzida pelas células doentes, ou, a pergunta mais extraordinária, ela estaria ali como um processo de defesa do organismo em relação a essas células cancerígenas?
Sim.
Pergunta que nós precisamos de responder ainda, eu acho que não tem uma resposta definitiva. Mas foi a partir daí que começaram os estudos, análises e o trabalho de síntese da fosfoetanolamina. Ou seja, ela existe no organismo. Eu não tenho os dados precisos, mas me parece que na Europa essa substância é extraída de tecidos e é utilizada em processos algum processo de tratamento, alguma coisa nesse sentido. Mas por ser muito escassa no organismo, Elisabel, ela é de difícil extração e é caríssima a extração. O que foi extraordinário é que, num determinado momento da nossa história do Brasil, da Universidade de São Paulo, um professor, né, pesquisador da área, um químico, eles tiveram a oportunidade, tiveram a possibilidade, a consciência e a capacidade de sintetizá-la. Então, assim, por isso é que fala de fosfoetanolamina sintética. Ela foi sintetizada, ela é sintetizada no laboratório da USP, é sintetizada por pesquisadores e técnicos profissionais da área brasileiros. E o que está colocado aqui agora, em função de algumas experiências, alguns experimentos em animais, os experimentos em animais, eu acompanhei o resultado, são muito interessantes.
Como é que essa droga funciona no combate ao câncer? Pois é para qualquer tipo de câncer ou tem câncer específico?
Essa é uma pergunta, Elisabel, que ainda não está respondida. O que está dado, o que esses pesquisadores dizem, e afirmam, e inclusive com a participação de alguns médicos que utilizaram esta substância ou este composto, ou seja, não pode ser considerada ainda como uma droga para efeito de tratamento, porque não existem as pesquisas ainda suficientes. O que se sabe e o que a gente tem de evidências são alguns testemunhos muito interessantes de que esta substância ela melhora a situação de algumas pessoas, reduz o tamanho do tumor, e existem pessoas que estão dando testemunho que melhoram extraordinariamente o estado, inclusive o estado de bem-estar da pessoa. Sim. Isso nós vamos ouvir hoje, certamente, por parte de alguém. Nós tivemos uma audiência pública no Senado, conduzida pelo senador Ivo Cassol, e lá nós ouvimos o testemunho de uma psicóloga, de uma pessoa de São Paulo, que veio aqui dizendo que já estava em cadeiras de roda, tinha câncer de mama com metástases nos ossos, já não tinha mais condições de mobilização nenhuma, iniciou o tratamento ou iniciou o uso desta substância. Algum tempo depois, e não foi um tempo longo, ela deixou a cadeira de rodas, depois passou a usar muletas, deixou de usar muletas, passou a usar bengala e deixou de usar bengala, como ela estava aqui dando testemunho. E segundo ela, isto seria o efeito também do medicamento. Tem pessoas aqui em Brasília, tem uma pessoa que deu testemunho de que ela estava também numa fase de tratamento chamado tratamento paliativo, já sem expectativa de resultados com os quimioterápicos, e usava tratamento com morfina, que é um tratamento para redução da dor, né? Que todos nós sabemos é um produto que causa dependência e causa muitos efeitos colaterais, e disse que teria reduzido já de 3 doses diárias para 1 dose. Então são testemunhos muito interessantes, são testemunhos que nos instigam e que nos impõem uma condição de como brasileiros e de como pesquisadores e de como médicos, que esta substância merece ser analisada, ser pesquisada, ser acompanhada. Não dá para a gente utilizar assim de maneira extensiva sem estender, sem ampliar as pesquisas. Eu acho que é absolutamente necessário. O que nós não podemos admitir, Elisabel e Márcio, é que eventualmente a gente fique apenas numa situação mística nessa efervescência toda, porque nós já vimos outros momentos em que substâncias, produtos, plantas foram utilizadas em grande escala como se fosse a solução de todos os problemas. Mas ela merece ser estudada. Então, a minha posição aqui, no sentido de trazer essa discussão para o Congresso Nacional, e isso nós estamos avançando nesse sentido, levar ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Ciência e Tecnologia, aos órgãos, às universidades, é que esta substância merece ser analisada, merece ser estudada, porque certamente, se ela tem um efeito, como está sendo dado por algumas pessoas que usaram, então, que alivia, que melhora, né, que eventualmente reduz o tumor, isso pode ser uma descoberta fantástica nesse momento.
Pois é, deputado. Nós estamos conversando com o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT de Minas Gerais. Adelmo Carneiro Leão, ele é médico, inclusive, e citou isso, citou essa questão dos pesquisadores e médicos na sua intervenção anterior. Deputado, o senhor que defende mais debate sobre a questão da fosfoetanolamina, o senhor acaba sendo, inclusive, uma minoria dentro da sua categoria, não é, deputado? Muitos médicos, eles têm contestado a liberação dessa substância. E agora vamos emendar, Marcio, com outra questão, deputado.
Deixa eu dizer para você.
Sim.
Eu não estou dizendo que ela tenha que ser liberada,
claro,
e que tenha que ser utilizada. Estou dizendo que nós, brasileiros, né, e temos o dever, os pesquisadores, as universidades, nós temos o dever de fazer um estudo definitivo sobre esta substância para que, caracterizando como um medicamento efetivo no tratamento do câncer, nós temos um espaço, um ganho extraordinário. Você imagina que hoje um quimioterápico, alguns deles, chegam a custar 50, 100, 200 mil reais por sessão de tratamento. Caríssimo. Essa substância tem um custo baixíssimo. Esta substância, quando isolada na Europa, em função de ser isolada de tecidos, ela é também caríssima. O Brasil, né, os cientistas, os pesquisadores, os técnicos brasileiros conseguiram sintetizá-la a um custo baixíssimo. Ora, se isto é, se se este fato nos permite e coloca um produto desta natureza sintético, por isso mesmo ele pode ser extremamente puro, nós estamos diante de uma grande possibilidade. Se for fato que ela tenha efeitos tão extraordinários como alguns têm sinalizado, eu acho que nós estamos diante de um acontecimento extraordinário. Não estou dizendo que isto é o fato do momento. O fato do momento, que é a exigência do momento, é pesquisa, pesquisa, pesquisa.
Agora, ninguém relatou efeito colateral desse medicamento, deputado?
Ninguém. A dose, a chamada dose letal, tem estudos sobre isso, tem muitos estudos. Ela não está, também não é uma coisa, é um acontecimento agora, não. E você mesmo disse, Elisabel, que esses estudos começaram nos anos 80. Uhum. Então tem tempo. Tem estudo da chamada da medida da dose letal, que é esse produto em quantidades crescentes, até um ponto em que ela mata o animal, mata o indivíduo. Isso foi feito em animais, em ratos. A dose letal ela é imensa, ou seja, mostrando que o efeito letal dela é muitíssimo baixo, que é um
deputado,
outro fator muito interessante.
Deputado, só interromper um pouquinho, está tendo não. obra aí no seu gabinete, porque está um barulho
tá
danado.
Está tendo obra no Congresso, não é nem no meu gabinete.
A gente está ouvindo
é
aqui
fato,
um bate-estaca
é fato.
Danado.
Você imagina que a gente fica ficando aqui,
trabalhando,
fica aqui,
né, o dia inteiro,
paga com o ouvido.
Agora, deputado, só mencionou aí o fato, né, dessa substância ter sido, assim, começou a ser sintetizada no final dos anos 80. Por que, então, tanta demora para obter autorização da Anvisa a ser comercializada no mercado farmacêutico?
Para comercializar, é preciso de outros estudos. Não basta a síntese, não basta só o que já foi feito até agora. Embora tenha estudos, e quem puder acompanhar a audiência pública vai verificar isso, que nós estamos trazendo um pesquisador também da Fundação Butantan. No Instituto Butantan, esses estudos são muito interessantes. São estudos muitíssimo interessantes, que valem a pena ser analisados. Agora, não são suficientes para a gente dizer e caracterizar esse produto como um remédio. Não dá ainda. Mas existem estudos dos efeitos da dose letal, que é imensa, ou seja, é um produto extremamente, é uma substância extremamente segura, ela existe no organismo, ela existe no que a gente chama no mapa metabólico. Quando você estuda como funciona o metabolismo, como que as substâncias são processadas no organismo, num determinado momento desses procedimentos, desses processos reativos, ela aparece. Então não é uma substância estranha ao organismo. Agora, ela existe em pequeníssimas quantidades. Quando é dado em quantidade maior e ela é sintetizada nesse caso, mostra que não tem efeito danoso, pelo menos os estudos feitos até agora. Mas quando a gente fala em estudos clínicos, exatamente é para verificar o efeito positivo e os eventuais efeitos colaterais, todos eles serem analisados. Por isso mesmo, ainda ela não pode ser caracterizada enquanto um medicamento. Mas ela precisa, por isso mesmo, eu entendo por que essa pergunta que todos nós fazemos. Por que que a USP não se interessou? A USP é a maior universidade brasileira. A USP tem hospitais, tem equipes de tratamento de câncer, né? E outras instituições.
Pois é, então, deputado, a gente então vai ter que passar por mais testes. E quais seriam esses testes para saber se é seguro para o uso, para a utilização pelos pacientes de câncer, antes dessa droga ser liberada? A gente teria, assim, uma linha de pesquisas que ainda devem ser feitas?
Aí tem uma série de procedimentos, Márcio, que são chamados testes clínicos. Aí depende, ou seja, são protocolos específicos para que, eventualmente, essa substância seja utilizada sem que possa ser mascarada por outras. Não é só misturada com outras, ou seja, ela tem um efeito específico, isolado, como medicamento. Ela tem algum ou alguns outros efeitos que eventualmente possam ser benéficos, tem efeitos colaterais. Isso depende de protocolos, de estudos clínicos, em qual dose, né, em qual tempo. Todas estas variáveis precisam ser analisadas. Aí, assim, é a pesquisa científica que vai mostrar, e nesse sentido nós temos protocolos. Ou seja, são as perguntas bem feitas, bem equacionadas, e que podem, a partir de tratamentos específicos, então pode verificar, e aí nós vamos vai verificar, por exemplo, o tratamento desta droga ou desta substância, desse composto, comparar com outros que já têm efeitos, fazer o tratamento desta substância com outras substâncias que têm efeito no tratamento do câncer, comparar esses efeitos e tratar e comparar com aqueles em que recebem apenas o que a gente chama placebo, é um grupo controle. Aí tem mecanismos, são mecanismos técnicas, científicas adequadas, é que depois de um determinado tempo elas vão dizer se esse produto ele tem algum efeito nas condições de como produto de tratamento, se tem algum efeito colateral. Todos esses dados são necessários para caracterizá-la cientificamente, né, tecnicamente, como um produto farmacêutico, como um remédio, né, ou como uma droga. Do contrário, nós estamos vendo apenas essas experiências que são feitas aleatoriamente, sem controle científico. Por isso mesmo, ela não pode ser, e eu acho que é um equívoco mesmo do judiciário em obrigar ou impor judicialmente que ela seja disponibilizada para efeito de tratamento. Agora, como existem muitas pessoas que eventualmente são usadas, e essa pergunta nós vamos fazer, ou seja, tem? Parece que sim. Quantas pessoas? Essas pessoas podem continuar tratando? Nós vamos conversar com os órgãos responsáveis. Aí o Ministério da Saúde pode ajudar, a Anvisa pode ajudar, né? Os hospitais podem ajudar, ou seja, os médicos, os profissionais de saúde. O que nós queremos, assim, eu trabalho, o Márcio e Elisabel, eu trabalho com esse sentimento de esperança. Mas eu não posso colocar a minha esperança, por maior que seja, como um fator determinante de que eu tenha que posicionar a favor ou contra essa substância, eu tenho que me posicionar favoravelmente. A minha posição agora, a minha disposição agora, e trazer isso para o debate aqui no Congresso Nacional, é chamar a atenção do mundo científico, do poder público, para que a gente investigue o efeito desta substância, que eventualmente, se caminhar nesse sentido positivo da nossa esperança de que pode ser um remédio mesmo, isso pode ser uma revolução no tratamento do câncer.
Pois é, deputado, na sua primeira intervenção, o senhor comentou que essa substância ela vem sendo produzida a partir de tecidos, né, naturais.
Ela é extraída de tecidos. Quando ela foi inicialmente extraída de tecido, porque ela foi identificada, ou seja, ela existe no corpo.
Sim.
Ela faz parte do processo metabólico, das atividades, não é, de químicas do organismo. Ela está presente. Para extrair essa substância, está em pequenas quantidades. Extraí-la é difícil e é caríssimo. Sim. Por isso que essa substância, quando extraída dessa forma, ela é caríssima. Quando sintetizado, e aí é o mérito desses químicos, desses profissionais, né, desses cientistas, ela é um produto que pode, primeiro, o grau de pureza é muito maior, ela pode ser sintetizada enquanto uma substância pura, e nesta condição o custo dela é muitíssimo mais baixo.
Sim, mas deputado, além do Brasil, outros países já avançaram em sintetizar essa substância?
Não, o Brasil é o detentor deste acontecimento.
Perfeito.
E o pesquisador Gilberto Cherise, que desenvolveu esse composto, ele vai estar presente na audiência pública aqui na Câmara?
Vai estar presente. Eles estão convidados, o professor lá do Instituto Butantan, ou seja, assista que eu acho que vale a pena. Eu assisti o debate que aconteceu no Senado, eu digo que é muito instigante esta situação. Isso não me coloca na condição de médico, né, na condição de profissional da área de saúde, dizer que essa droga tem que ser disponibilizada imediatamente. Eu não tenho autoridade científica para dizer isso, e eu tenho responsabilidade, nem autoridade ética para dizer isso. Mas eu tenho, estou carregado de esperança, eu sou encharcado de esperança nesse sentido de que essa substância possa ser eficaz. Isso é esperança. Esperança, ela tem que ser traduzida em práticas. Então, o passo seguinte e a minha atitude aqui é nesse sentido. O governo, né, universidades, instituições, né, Ministério da Ciência e Tecnologia, investiguem. Vamos verificar se essa substância tem efeitos tão positivos como tem sido anunciados, porque se for assim, é realmente um acontecimento espetacular para esse nosso século.
Pois é, agora, e a Câmara está acompanhando isso, né, deputado?
Eu acho que a Câmara, e nós temos a responsabilidade de fazer isso. Então,
essa audiência,
eu quero que a Câmara Federal também seja sujeito desta história, para estudar. O que é que nós nos posicionamos nesse momento? Nós queremos que esta substância seja estudada de acordo com a metodologia necessária. necessária para dizer o que, que ela significa no contexto de um produto que eventualmente pode ser utilizado para o tratamento, como remédio. E no remédio, num setor que tem gerado tanta angústia, tanto sofrimento, que é o tratamento do câncer.
Nós estamos conversando com o deputado Adelmo Carneiro Leão, do PT Mineiro, que propôs uma audiência pública que vai acontecer hoje na Comissão de Seguridade Social a respeito da fosfoetanolamina, que é uma substância que está sendo sintetizada, que foi sintetizada aqui no Brasil para tratamento do câncer. E, deputado, além dessa audiência de hoje, também parece que no dia 24 de novembro a Câmara vai realizar uma comissão geral também sobre esse assunto, ou seja, uma comissão geral no plenário, com a presença de outros especialistas. Seria uma extensão do que o senhor está propondo agora, ou seja, a Câmara realmente então
Exatamente.
Está bastante atenta a esse assunto. Né?
Ô Márcio, eu acho que essa questão aqui, é preciso lembrar o nome de um deputado federal, que é o Reginaldo Lopes, me parece que foi o primeiro que sentou com esses cientistas, com esses pesquisadores para discutirem. Então, e eu tive a oportunidade de conversar com ele. Mas depois fui eu que tomei essa iniciativa.
Sim.
E eu tenho, assim, eu posso dizer assim, estou muito contente de verificar que essa questão não é uma questão de um ou de dois parlamentares. Hoje é uma questão da Câmara Federal. Hoje é a nossa Comissão de Seguridade Social e Família, né, no qual está inserido a questão da saúde estar tratando dessa questão, o Senado da República está tratando, nós vamos ter, me parece, uma comissão geral, eu acho que é essa do dia 24, nós vamos ter uma discussão na Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, esse tema está pautado no Congresso Nacional. Isso é bom.
E isso
porque
pode
aqui
acelerar?
É uma força muito significativa no sentido de dizer, eu acho que o que nós temos que dizer aqui no Congresso Nacional, esta substância precisa ser estudada de maneira conclusiva, em toda a sua extensão, para que os cientistas, para que os pesquisadores, para que os hospitais possam dizer o que, que ela significa no contexto do tratamento do câncer, do que ela significa como, eventualmente, um produto farmacêutico, um remédio, né, uma substância que possa, eventualmente, curar, melhorar, aliviar a dor, né, ser um remédio para o ser humano.
E essas audiências, essa comissão geral, tudo isso que está sendo proposto aqui na Câmara dos Deputados, pode, deputado Adelmo Leão, acelerar o processo de liberação da pílula do câncer?
Eu acho que tem. O que ela precisa é acelerar o estudo. Claro, se esse estudo for acelerado e for conclusivo no sentido de que a substância é benéfica, é importante como um produto farmacêutico, um remédio, não tenho dúvida que o Congresso, eu reputo aqui ao Congresso Nacional, a iniciativa do Congresso Nacional, através da minha atuação, do Ivo Cassol, de dezenas de deputados, hoje eu posso dizer, são dezenas de deputados, vários senadores preocupados com essa situação, nós estamos colaborando para acelerar esse processo de análise, de estudo conclusivo sobre a fosfoetanolamina.
Ok, deputado, muito obrigada pela participação e esclarecimentos. Que esta audiência pública tenha êxito, seja uma audiência com bastante participação. E eu espero mesmo que acelere aí o processo. Quem sabe aí a nova pílula possa ajudar tanta gente, né, deputado?
Eu não tenho dúvida disso, Elisabel. Mas é um prazer, e vocês também, não é? A Rádio Câmara tem um poder extraordinário, porque ela leva esta questão a ouvintes do Brasil inteiro, e certamente inclusive das nossas universidades, dos hospitais. O que a gente quer é, com a nossa participação, tornando público esta situação, a gente possa dar um salto de qualidade, estudar conclusivamente o que, que isto pode significar para a saúde, para o bem-estar, para a vida da nossa população, do Brasil e do mundo.
Obrigada.
Muito obrigado.
Isabel. Obrigado, Márcio.
Ao deputado Adelmo Carneiro Leão, muito obrigado. Ele é do PT Mineiro e autor de requerimento para o debate que vai acontecer hoje na Comissão de Seguridade Social a respeito dos efeitos da fosfoetanolamina sintética no tratamento do câncer. Mais uma vez, agradecemos ao deputado pelos esclarecimentos, pelas informações muito valiosas que estão dando muita esperança aos pacientes de câncer em todo o Brasil e depois para todo mundo, se essa substância realmente for aprovada, for liberada para uso nos pacientes de câncer. Muito obrigado ao deputado.